Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aqui à nossa audiência. Esta é a Voz da América. Estamos hoje a transmitir diretamente do Lubango, da bonita capital da Huila, onde já estamos há vários dias. Já tivemos aqui um programa. Hoje vamos ter um segundo e hoje vai ser um tema, vá lá, muito importante para Angola. Vamos falar da educação.
Angola, fala só.
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 Já queria agradecer a nossa audiência, vocês terem vindo aqui. Portanto, como nós vamos fazer isto é, temos um espaço de uma hora. Eu quero apresentar, portanto, aqui os nossos convidados. João Francisco, não é? Sim, do Sindicato dos Professores. E também Carlos Cardoso, CIMK, dos Amigos de Filosofia. Vou começar pelo João Francisco, do Sindicato do Simprof. João Francisco, aqui há uma semana ou duas, parece que havia problemas novamente nas negociações ou no cumprimento das promessas do governo face àquilo que tinha sido acordado anteriormente. Como é que está essa situação?
Boa tarde, Santa Rita. Boa tarde à Voz da América. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, felicitar a Voz da América, que tem sido uma voz dos 100 vozes, e também agradecer por essa iniciativa que, na sua digressão, entendeu passar pela Huila, e não só passar pela Huila, mas entendeu uma conversa com os professores. Para nós, as nossas felicitações à Voz da América, queremos que continue assim. De facto, as negociações já lá vão há muitos anos, décadas, mas até aqui não tem tido a solução desejada. De facto, estamos a negociar com mais frequência ao longo das últimas duas semanas em torno do caderno reivindicativo que o Sindicato de Professores apresentou ao governo no dia 12, se a memória não me falha, de março de 2013. Dentre outros assuntos colocados neste caderno reivindicativo, o governo apenas respondeu a metade de um ponto que tem a ver com o pagamento do subsídio de férias. De resto, continuamos até aqui sem nenhuma solução, mas também para dizer que a greve já está decretada. Dia 2 de junho, a greve será um facto na província da Huila, porque por aquilo que o governo nos tem apresentado até a este momento, dá a entender que não há uma solução prevista para os próximos dias. Então, neste âmbito, a greve é um facto dia 2 de junho deste ano.
Okay, muito obrigado. Eu vou agora passar aqui ao Carlos Cardoso. Eu quero lhe agradecer ter vindo aqui. Como é que vocês veem esta questão das reivindicações dos professores? Vocês acham que a greve é uma alternativa, vá lá, correta?
Sempre que há classes diferentes em relação à realização de uma determinada atividade, quanto mais seja a atividade social, se acordou já há muito tempo, antes talvez da nossa geração, que deveria haver um sindicato para que pudesse amainar os ânimos das duas partes das classes diferentes, porque essas classes eram diferentes tendo em conta a divisão social de classes antagônicas. No nosso caso, ou nos nossos casos, países atuais, não existem classes antagônicas, simplesmente existem classes que defendem às vezes interesses que são um pouco não iguais, não idênticos em relação a determinados pontos de vista. Mas, no fundamental, as reivindicações dos trabalhadores sempre, ao longo de toda a história, sempre foram justas. E muito embora as formas como são apresentadas algumas reivindicações não sejam não tão corretas, por quê? Porque todos os governos estabelecem uma linha padrão através da qual e pela qual todos se deverão rever, e muitas vezes quando os ânimos são alterados por injustiças laborais, as pessoas não se veem muito vinculadas a essa linha padrão, então dali a definição de incorretas algumas posições dos trabalhadores. É justo ou não que os trabalhadores digam ao patronato que pretendem, precisam de melhores condições de trabalho e salariais? No meu ponto de vista, é justo.
Quais são as principais reivindicações, então, do sindicato? Quais são aquelas que não foram resolvidas?
Bom, das preocupações, o nosso caderno reivindicativo tem 9 pontos. Logo, os pontos fulcrais desse caderno reivindicativo têm a ver, primeiro, com a atualização dos professores, porque nós temos professores com um nível de formação que não corresponde com o salário que oferecem. Também temos professores que oferecem um salário que não corresponde com o seu tempo de serviço, e a lei é clara nesse aspecto, que a atualização é função do tempo de serviço e das habilitações literárias que o professor ostenta. Outro assunto não menos importante tem a ver com as dívidas que o governo da UILA tem com os professores desde o ano 2001. Significa que estamos a caminho de mais ou menos 13 anos que o governo deve aos professores, até hoje não paga, o que tem a ver com as colaborações, porque a uma determinada altura houve a necessidade da abertura das antenas do ensino médio em alguns municípios, mesmo aqui na cidade de Lubango, porque naquela altura nós tínhamos apenas 2 institutos médios, o Instituto Médio de Economia e a Escola de Formação de Professores. Então houve a necessidade de ampliar esse leque de formação. Então houve a necessidade de se contratar mais professores para atender a esta demanda naquela altura. Infelizmente, desde que o governo aceitou este contrato com os professores, até hoje não honrou os compromissos. Questão que já foi parar até a Assembleia Nacional. Houve uma comissão que ainda, pela segunda vez ou terceira vez, se a Miranda me falha, esteve aqui em agosto do ano passado, fez o levantamento. Até hoje desconhecemos o relatório ou a finalidade do trabalho desta comissão. Então, isto é que inquieta os professores. São os 2 pontos fundamentais neste caderno reivindicativo, para não falarmos também da reforma educativa e da própria monodocência, que tem sido até hoje o calcanhar daqueles que, acreditamos, tem estado a prejudicar o sistema de ensino que o governo pretende que até no ano 2015 tenhamos a qualidade de ensino em todo o país.
O primeiro que eu tenho aqui é o ouvinte Ângelo Baú. Faça favor para expor a sua questão.
Relativamente a essas greves que têm sido ocorrentes cá na província da UILA, porque, digamos, um direito não se pode negociar. E já há muito tempo os professores veem os seus direitos violados e que nunca, quase não chegamos às soluções. A minha questão concerna que, nesse processo, os mais prejudicados são os nossos alunos. É verdade que os professores de um lado são prejudicados, mas nós gostaríamos que esse processo de greve, digamos, tivesse um início, mas que terminasse assim que fossem resolvidos os problemas. Agora, começar uma greve, de parar, depois retomar a greve, penso que nós não estamos a cumprir com aquilo que são os objetivos das nossas greves. Então, nós pensamos que essa greve que inicia dia 2 de junho, decretada pelo Simprof, deve ter o seu término após da resolução dos problemas de acordo com o caderno reivindicativo. Porque senão, a minha questão vai mesmo de que o que é que nós podemos pensar naquilo que é aquelas crianças que ficam sem aulas amanhã. De um lado, o problema dos professores, mas do outro lado também dos alunos, aqueles que não têm culpa de nada. Então é importante que haja greve, mas qual será o término da greve, a determinação do Simprof com relação à mesma greve? Obrigado.
Pronto, muito obrigado. Agora o ouvinte Tomás Caneta é?
A minha questão é mesmo dirigida ao senhor do sindicato. E essas greves que estão se acontecendo, sendo que a educação é a base do desenvolvimento do país e sem a formação formal feita, a educação não vai para frente. Quando o professor ganha muito mal, também não consegue dar bem às aulas. Então, gostaríamos que essas próprias negociações terminassem, porque eles dizem que o país está a desenvolver, está a crescer, mas não se nota. O país cresce com recursos, cresce com o próprio angolano formado, mas para formar um angolano é preciso uma educação de qualidade. Para ser uma educação de qualidade, é preciso que o próprio professor ganhe bem.
Portanto, você concorda com a greve ou não?
Eu gostaria que entrassem em coisa, em consenso.
Muito obrigado. Olha, eu vou passar agora aqui ao outro ouvinte, ao ouvinte Tony.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. As greves só acontecem, de facto, porque existe uma grande falta de seriedade e de vontade política para a resolução das questões, caso que deram entrada ao caderno reivindicativo. Mas eu faço aqui um apelo veemente em nome de muitas vozes caladas no Ministério da Educação, no sentido da sociedade civil, os partidos políticos, as igrejas, no sentido de pressionar o Presidente da República para a exoneração do Ministro da Educação. De facto, o elo mais fraco no setor de educação é o Ministro Pinda Simão, que ele é, de facto, uma das cabeças da reforma educativa e, vezes sem conta, também apareceu à imprensa e disse que a reforma educativa é um sucesso, o que, de facto, a reforma educativa foi um tiro no pé da própria educação que já se encontrava moribunda. Nós temos na UILA situações bastante gravosas, no sentido, a nossa, infelizmente, o movimento reivindicativo chega a perder a sua consistência junto da população pelo facto de não haver dentro da província uma comunicação social isenta e livre, o que faz com que as populações, e até eu olho com alguma preocupação quando professores também não percebem muito bem porque é que estão a reivindicar. Isso é bastante grave, que mesmo aquele que sofre acredita que não está a sofrer. É grave. Então é um problema de consciência. Eu faria uma pergunta ao professor Xia, sendo um homem da filosofia e um filho desta terra, conhecedor daquilo que é realmente as vivências dos vilanos. Como é que olha para a educação? Será que houve um retrocesso? Será que progredimos em termos de qualidade de ensino desde que está sendo implementada a reforma educativa?
Pronto, obrigado ao Tony Fancy. Eu tenho aqui mais dois ouvintes. Vou chamar mais dois, que é o Gusmão Lourenço.
Obrigado pela oportunidade. Eu tenho simplesmente duas questões. A primeira é, durante muito tempo, por que é que só agora é que vamos partir para uma greve? A segunda questão é, quanto tempo vai demorar a mesma? Uma vez que cá na província da Uila, quando se trata de greve, às vezes são por ali 72 horas, vá. Obrigado.
Muito obrigado. E agora só mais um ouvinte, antes de passarmos aqui às respostas, o ouvinte Manuel Eduardo.
Ok, muito boa tarde. Primeiro, eu gostaria de saber se para a América ou para todos os ouvintes de outros países, isso vai nos ajudar até que ponto? Sendo que muitas das vezes nós vamos às ruas sozinhos e não tem havido solidariedade por parte de países que nós esperamos que deviam pôr mão. Porque nós em Angola hoje vivemos o mesmo que se passou na Espanha entre 1939 e 76, isto é, na época franquista. O governo de Angola leva uma imagem para fora e que na realidade não se vive cá em Angola. Não há liberdades. Quando se tenta fazer uma ação reivindicativa, a polícia vem, aparece ali e não desempenha o seu papel. Portanto, hoje não se sabe a qual é a atuação, o âmbito de atuação, o objeto de proteção e o objetivo alcançado da Polícia Nacional. A Igreja joga um papel muito sujo, juntando-se ao partido no poder e condenando até mesmo o SIMPROF, o Sindicato de Professores. Portanto, estão todos contra nós. Gostaríamos de saber quem está conosco. Em Angola hoje vive-se sobre reflexos condicionados, porque o governo cria as pessoas na dicotomia recompensa-punição. Entretanto, essas pessoas não absorvem conceitos e princípios que lhe permitem distinguir naturalmente entre o certo e o errado. A referência hoje dos angolanos é chegar ao que é vantajoso e desvantajoso, isto é, se será premiado ou será punido por causa de quê? Por causa das ameaças. Os professores recebem ameaças via telefones. Quem fizer greve, quem se manifestar, vai ser morto. O teu caixão já está preparado e o teu buraco já está preparado. Há um controlo por parte do governo, há um controlo das pessoas através de ameaças, já disse aqui, mensagens anônimas, telefonemas anônimos, cartas, etc. o ensino é de qualidade baixa e é propositado, porque há falta de condições adequadas ao exercício das funções dos professores, o recrutamento dos professores, do pessoal de professores, é por base de nepotismo e de listas de membros pertencentes às organizações juvenis e femininas do partido no poder. Não se faz recrutamento através de competências dos concorrentes. Há uma censura em tudo que o Simprof faz. É um sindicato, mas a televisão não passa, a rádio não passa, os jornais não passam. Nós fazemos política, mas é política sindical. Mas o governo nos mistura com os partidos na oposição, ameaça-nos, manda a polícia cercar-nos, como se ainda estivéssemos em guerra. Portanto, eu gostaria de saber que tipo de rádio nós temos, que tipo de televisão nós temos. Nós temos uma televisão que faz publicidade ao Presidente da República, e mais nada. Ponto final. Não passa o que é de interesse público, quando devia passar as marchas que nós fizemos aqui na província da Huila, muitas das vezes, se calhar já devia estar resolvido o assunto. Não passa nem a TPA nem a rádio. Portanto, eu caracterizo a Rádio Nacional e aqui onde nós estamos, a Rádio Huila, como um fracasso de existência de rádio para servir o público. Nem deveria existir. Tanto faz a Rádio Nacional, a TPA como jornal de Angola. Hoje os angolanos vivem sob o reflexo de condicionado, e eu pergunto, o que é que a América está a fazer hoje em dia? Espero que isso chegue aos Estados Unidos e a toda a comunidade internacional, que nós vamos fazer as nossas ações e só não nos matam porque somos unidos, porque muitos de nós que estão aqui nessa sala já estariam mortos. O nosso governo não nos assegura.
Pronto, muito obrigado. Era o ouvinte Manuel Duarte. Bem, então agora vamos tentar responder a estas todas as perguntas. A primeira e a segunda parece-me que está relacionada com a questão dos alunos saírem prejudicados desta greve. Eu vou começar pelo professor Xia aqui. Se você considera que as greves de professores, e eu presumo, depois você pode falar nisso, que as greves não são populares com os pais, mas de qualquer maneira, como é que você vê, vai lá, do ponto de vista dos alunos, esta questão da greve?
De facto, como todos os professores têm consciência disso, porque os professores são pais também, são mães, e são encarregados de educação, sabem muito bem que, de forma como o processo de greve é encaminhado na nossa terra, é em prejuízo dos alunos. Quer dizer, há uma sobreposição de cargas sobre os alunos. Por um lado, se os professores ganham mal e não têm condições de trabalho, os alunos sofrem. Por outro lado, se os professores ficam parados, não trabalham, voltam a sofrer. Portanto, sempre os alunos é que sofrem, são os nossos filhos que sofrem. E isto por quê? Porque alguém já disse aqui, parece-me que as coisas são feitas de propósito. Os alunos são tidos como bodes expiatórios, para que através deles se sensibilizem às opiniões terceiras, no sentido de que os professores não fiquem em greve porque os alunos que não têm culpa que vão pagar. Em vez de vermos, também disse aqui um professor e muito bem, não o que é vantajoso, o que é desvantajoso, mas o que é justo e o que é injusto. O problema que está é que tem de haver justiça nas políticas salariais, porque a exigência deve estar ao nível das competências e das ações laborais daquele trabalhador. Então, se o trabalhador não tem estes condicionamentos que iriam fazer com que o seu trabalho fosse de mais esmero, claro está que ele tem que partir para aquilo que a lei diz que ele deve fazer e pode fazer, que é a greve. Mas, por sinal, há um ciclo vicioso. Está-se a trabalhar, não há qualidade de ensino, faz-se greve, não houve qualidade de ensino porque houve greve. Então, o que é que se está a fazer? Está-se a matar o professor.
Um dos ouvintes que falou sobre esta questão e pediu se você podia dizer, ou ele falou, sobre qual é o limite da greve, se vai haver um tempo para essa greve.
Eu acho que quem devia responder o limite da greve seria o governo. Porque o problema do término da greve depende da solução do problema. Nós já fizemos duas greves, das quais o governo prometeu. Primeiro, prometeu, alguém aqui colocou a questão da sensibilidade do nosso lado. Nós somos sensíveis e dissemos até na última reunião com a direção provincial. Nós, parece mentira, mas somos que estamos mais preocupados que a greve não aconteça. Mas o problema é que nós não temos a solução do problema que os professores anseiam. Agora, o governo negociamos, o governo pediu 120 dias para a resolução do problema dos professores. 120 dias passaram, não houve a solução. Voltamos à greve. O governo apareceu outra vez e quem acompanhou a primeira greve, houve de facto essa pretensão que o Dr. Xia acabou de usar aqui, de o governo usar os alunos como escudo para convencer a comunidade nacional e internacional que os professores eram injustos porque estavam a sacrificar os alunos. De forma nenhuma. Agora, se mais 6 meses o governo pediu que teria, que pediu que pelo menos até o primeiro trimestre de 2014 os professores fossem ponderados para esperar até o primeiro trimestre de 2014 para resolver o problema. Os professores, mais uma vez, foram complacentes, aceitaram esse pedido, mesmo embaixo de um, diria, se calhar, um termo, se é permissível, por baixo do fogo cruzado, porque muitos professores não concordaram conosco, não concordariam com esse pensamento, mas fizemos tudo para convencer os professores, vamos aguardar só, vamos aguardar até o primeiro trimestre, até lá o orçamento será aprovado. 31 de março terminou, o governo não disse nada, nem nos chamou, pelo menos. Quando viu que nós estávamos a incitar contactos para mais uma Assembleia de Trabalhadores, que, por sinal, ia decretar a greve, é quando o governo apareceu para negociar conosco. Para dizer o quê? Para dizer que o processo está bem encaminhado. Esse termo é já desde há muito tempo, o processo está bem encaminhado. Bom, mas mesmo pensando na sensibilidade que um dos colegas aqui colocou, que nós não somos sensíveis, nós fomos até sensíveis demais. Nessa negociação, olhamos para uma questão fundamental. Estávamos na véspera da quadra pascal, então aceitamos que a Páscoa é um período de reconciliação. Não vamos criar distúrbios num período de Páscoa. Então, convencemos os professores que devíamos protelar a greve para não acontecer naquela altura. E os professores sabem que naquela altura, mesmo a própria comunidade sabe, que naquela altura decorriam os exames do fim do trimestre. Mas nós protelamos, não quisemos pôr em xeque aquilo que é a nossa reivindicação, com o que é mais sagrado, que é o término do trimestre. Bom, os professores deram mais 40 dias para o governo resolver o problema. Agora, o dia 2 está marcado. Cabe ao governo resolver, porque é o que nós ouvimos, também a direção provincial disse que está preocupada, vai fazer tudo por tudo para que dia 2 as aulas o primeiro trimestre arranque. Bom, isso vai depender agora do governo, o que é que vai fazer, se vai conseguir inverter o quadro ou não. Não depende de nós. O que nós queremos é que os professores sejam valorizados. E essa é a nossa intenção, essa é a nossa luta. O professor tem que ser valorizado. Temos aqui muitos licenciados a ganhar muitíssimo mal. Há licenciados que nós conhecemos também neste país que ganham um salário que não vale a pena, em termos de comparação com aquilo que é o salário do professor, não vale a pena, não tem a mínima comparação. Eu não quero falar aqui dos professores do ICED, em termos comparativos com aqueles que são licenciados também em outras áreas, o que ganham é miséria. Então, por que que o governo não cria condições para valorizar os professores, só aparece no dia 22, só aparece na abertura do ano letivo, para dizer que os professores são importantes, a sua tarefa é importante de desenvolver o país, mas para valorizá-los como homens que fazem parte dessa sociedade angolana, o governo não está disposto.
Olha, eu agora não sei, professor, se tem, houve aqui várias perguntas, vários comentários, se tem alguma coisa a dizer mais sobre essas perguntas e comentários que foram feitos.
Bom, há aqui uma pergunta em particular sobre a minha visão sobre se há progressos ou retrocesso no sistema geral de educação. Isto é como tudo, mas nós devemos ser realistas quando falamos de educação, porque se trata de um setor nevrálgico para o desenvolvimento de qualquer país. Podemos ver que, de facto, os números atuais são muito grandes, quer em pessoas, quer em instituições escolares em todos os níveis, mas não se coadunam com o percentual de qualidade. Nós estamos a correr muito, mas extremamente muito, em termos de saídos, mas não estamos a ver o tipo daqueles que saem. Quais são os perfis que eles emprestam para que se tornem, de facto, molas impulsionadoras para um novo desenvolvimento da sociedade? Isto é que me preocupa, porque em termos de educação, há que ter em conta que se nós tivermos 4 homens capazes de fazer o trabalho de 40 homens, então nós vencemos. Mas se nós tivermos 400 homens licenciados ou formados, são técnicos, médicos, engenheiros, mas não conseguem fazer o trabalho de 4 homens, então nós perdemos. E, infelizmente, em termos de educação, nós estamos nesta senda prejudicial. Nós estamos muito a primar pela quantidade, em vez de termos noção do valor que tem a qualidade. É preciso que nós sejamos realistas e vejamos que, para sermos de facto uma cidade de conhecimento, precisamos de homens de qualidade e não de quantidade.
Mas eu queria perguntar aqui ao João Francisco, houve aqui um ouvinte que foi ali ao microfone e diz que que professores são ameaçados através de telefonemas anónimos, de cartas. Você, pessoalmente, tem experiência disso?
Sou o alvo mais visado e, se não morri, é aquele que o colega disse. Só vivemos porque a razão também nos protege. Nos nossos telefones todos temos mensagens ameaçadoras. Numa determinada altura, alguém dizia, ou acho que o ano passado, dizia que eu me preparasse porque a minha campa já estava preparada. O ano de 2013 não terminaria sem que eu morresse. Mas ainda estou aqui vivo, bem vivo, graças a Deus. Porque a minha convicção é que antes que eu termine este mandato, pelo menos algo seja feito para o bem dessa classe docente. Essa é a nossa luta. Somos ameaçados todos os dias. Vamos ver que no fim do mês de maio, na véspera do dia 2, vão começar as cartas anônimas. Muitos aparecem como defensores das crianças, mas o conteúdo é ameaçador. Como quem diz que nós estamos a prejudicar, nós estamos contra o MPLA, nós estamos contra o governo, e então o que nós merecemos é morrer. Não, nós estamos preocupados porque, conforme dizia o doutor Xia, a qualidade de ensino é que mais nos preocupa. Hoje em Angola, cada um de nós, quem passou pelas universidades, passou pelas escolas de formação de professores, confirma isso. Há estudantes no ensino superior que não sabem escrever, não sabem se expressar. Esta é uma preocupação e são os tais professores atuais. Então, onde é que vamos buscar a qualidade que o governo pretende alcançar até 2015? Onde? Agora, se juntando a este déficit negativo, ainda continuarmos com a má qualidade em termos de prestação de serviço do próprio governo aos professores, refirme a sua recompensa salarial, então isto vai piorar. E nós estamos preocupados, quando os encarregados de educação às vezes se atiram contra nós, estamos preocupados com os seus filhos, porque quando numa sala de aulas tem 120 alunos, o pai está convencido que o seu educando está enquadrado, porque está numa sala de aulas. Mas nós sabemos que 120 alunos numa sala, os alunos não aprendem. Mas o pai não sabe disso. Quando nós reivindicamos que nós não queremos turmas com 120 alunos, o pai vira contra nós.
Olha, eu antes de passarmos a mais perguntas, eu tinha aqui uma questão que foi levantada por um ouvinte, que era a questão do Ministro da Educação e a questão se os professores não estão a fazer, digamos assim, o jogo da oposição, da UNITA. Vocês têm contactos com o próprio Ministro da Educação ou não?
Bom, recordo-me que no dia 25 de setembro do ano passado estivemos em Luanda, num encontro promovido pelo Ministério da Educação, mas foi um encontro com o Diretor Nacional do INIDE e o Diretor Nacional dos Recursos Humanos. O próprio Ministro apareceu numa reunião à parte com os outros ministros. Nós nunca tivemos um contacto direto com o Ministro da Educação, o que gostaríamos imenso, porque nós queríamos falar na primeira pessoa, apresentarmos os problemas que o setor vive. Também já ouvimos que o senhor ministro diz que não gosta de trabalhar sob pressão. E isto é uma preocupação quando um governante diz abertamente que não gosta de trabalhar sob pressão, porque até o próprio Presidente da República trabalha sob pressão. Aliás, todo mundo é assim. Agora, de resto, são aquilo que se pode dizer em países democráticos e de direito.
Muito obrigado. Professor, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre esta questão da partidarização ou não das lutas sindicais.
É um grave erro. Isso só indica que, de facto, nós estamos ainda aquém das metas que devíamos estar neste século XXI e, falando de Angola concretamente, quando nós festejamos há bem pouco tempo 12 anos de paz. Quando nós não sabemos discernir as movimentações sociais, imediatamente fazemos desembocá-las para os partidos de oposição, então nós estamos a falhar em termos de consciência, em termos de inteligência e em termos até de vontade de estarmos junto da sociedade civil no sentido do apetrechamento daquilo que é necessário para que essa sociedade civil seja de facto a mola impulsionadora das transformações do país. Se um país tem medo da sociedade civil e imediatamente enquadra qualquer cidadão, qualquer ação do cidadão aos partidos de oposição, então só indica a sua fragilidade. Neste caso, é um perigo quando se trata, por exemplo, de greve, porque a greve em si já é um indício de mediocridade nas relações entre o patronato e os trabalhadores. E quando isto existe, a fragilidade não está nos trabalhadores, está no patrão. O patrão é que é fraco. Se há uma greve que se transporta há longos anos, há longos meses, etc., não há solução, a fragilidade está no patrão, não está nos trabalhadores. E quanto mais esta greve se prolonga, mais dificilmente se encontrará consenso no sentido de que os professores consigam levar a bom termo as suas ações. Um formado para professorar é um grande responsável pelo presente e futuro da nação. Porque ensinar não significa conjugar o verbo ensinar. Educar é algo mais do que ensinar. Educar é criar condições para uma transformação positiva da social. E se isso não é feito de boa maneira, significa que estamos a protelar o desenvolvimento do próprio país. E o que é que vamos ter? Vamos ter que, de qualquer das maneiras, temos que importar mão de obra e cérebros estrangeiros que venham para cá sugar as nossas riquezas, porque nós não valemos nada. Então, nós nos tornamos uma sociedade de consumo, que não temos quadros preparados para fazer o aproveitamento e reaproveitamento das nossas próprias riquezas. Isso vem sendo feito pelos estrangeiros e nós vamos comprar aquilo que é nosso aos estrangeiros. Isto é muito grave.
Esta é a Voz da América. Hoje estamos a transmitir diretamente do Lubango, na província da Huila. Estamos com uma audiência ao vivo. Estamos a transmitir em 13.630, 15.750, a partir do Lubango. Este é o programa Angola Fala Só.
Sintonizados com a Voz da América, este é o Angola Fala Só. Hoje transmitimos o programa gravado no Lubango, na província da Huila. O tema de hoje é a educação. Como convidados temos João Francisco, do Sindicato dos Professores, e Carlos Cardoso, da Liga dos Estudantes de Filosofia. Mas para já, vamos às notícias do dia. Separatistas pró-russos no leste da Ucrânia estão a planear impedir as eleições que vão acontecer no país a 25 de maio. Mas as autoridades ucranianas dizem que as eleições vão realizar-se, apesar dos esforços dos separatistas para impedir a ida às urnas. As Nações Unidas dizem que a violência por parte dos grupos anti-governo estão a conduzir a Ucrânia para uma deterioração alarmante. Na Índia, o líder da oposição Narendra Modi prepara-se para ser o próximo primeiro-ministro após a vitória eleitoral do partido hindu nacionalista Bharatiya Janata. O partido do Congresso, que dirigiu a Índia nos últimos 10 anos, reconheceu a derrota e, numa conferência de imprensa, Sonia Gandhi e o seu filho Raul, que dirigiu a campanha, assumiram pessoalmente a responsabilidade pelos resultados. O partido do Congresso esteve envolvido em casos de corrupção, um índice de inflação elevado e reduzido crescimento económico. O processo de eleição, que se prolongou por 6 semanas, terminou na passada segunda-feira, com os resultados iniciais a apresentar o partido Janata a alcançar a maioria parlamentar em 30 anos. No Quênia, pelo menos 10 pessoas foram mortas em duas explosões que assolaram esta sexta-feira um mercado na cidade de Nairobi. Responsáveis médicos quenianos indicaram que mais de 70 pessoas ficaram feridas em resultado das explosões. Na Nigéria, o presidente Goodluck Jonathan cancelou a visita à cidade de Chibok, onde militantes islamitas raptaram mais de 200 raparigas. As autoridades disseram esta sexta-feira que Goodluck Jonathan não pode deslocar-se de Chibok, na província de Borno, por questões de segurança. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, afirmou que Washington fará tudo o que for possível para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Comentário feito na altura em que prosseguem em Viena as conversações entre Teherã e as potências mundiais. E agora vamos voltar à Huila.
Pronto, olha, então vamos passar a mais ouvintes. Já tenho aqui mais uma lista de vários ouvintes. Dionísio Joaquim.
Não são realmente perguntas, eu tenho contributos. O decreto número 66/06, de 27 de outubro, foi aprovado há 8 anos. Até aqui, os professores que ocupam cargos de direção não oferem de acordo às categorias que ocupam. Eu acho que o governo angolano não está interessado em ver esse problema ultrapassado. Se ele fala de qualidade, que qualidade vai-se ter? Se os professores trabalham sem motivação, é muito difícil trabalhar sem motivação. Nós, essas atualizações de categorias que estão a fazer correr tanta tinta, foram feitas de acordo com o despacho presidencial, por força do despacho presidencial interno, número 6/2012/2011, de 29 de dezembro. Desde 2012, que os professores entregaram a documentação, até hoje, nem o governo provincial, nem o governo central estão interessados em ver esse problema resolvido. Até hoje, a direção provincial só vai dando voltas da resolução desse assunto. Eu acho que também a direção provincial não está interessada. E seria bom se pensássemos já, se o governo provincial ou central, mais precisamente o governo provincial, pensasse já na substituição desses homens que não querem trabalhar para o bem dos professores. Porque se fala de qualidade, falamos muito de qualidade, mas as pessoas não estão interessadas. Nós vemos os professores cada dia que passa a acabarem, né? Os professores estão sem motivação, sem ânimo. De acordo com a Constituição de Angola, o ensino obrigatório é gratuito. Mas nós cá, nós pagamos, os encarregados de educação pagam. Quer dizer, se o encarregado tiver 5 crianças, paga 500 kwanzas. Então, se a Constituição diz que o ensino obrigatório é gratuito, por que que a província da Huila cobra para as crianças? Quer dizer, não se percebe, né? É um paradoxo. Falar de qualidade, por outro lado, criam normas que vão contra, que colidem contra a Constituição da República e a lei de bases do sistema de educação. Então, nós estamos diante de um governo também que não está interessado em ver o processo de ensino-aprendizagem nos patamares dos países mais referenciados do mundo. Se o governo angolano estivesse interessado, nós, mesmo as nossas universidades, a qualidade seria outra. As nossas universidades também não têm aquela qualidade que se exige. Como o professor João já fez referência, muitos estudantes do ensino superior mal escrevem. Mas o problema começa da base. Não há formação. Fala-se da reforma educativa. O governo angolano apostou na reforma educativa. Eles dizem que apostaram na reforma educativa. Mas os professores não estão formados. Nós vemos professores a trabalharem com as quintas e sextas classes e que estão formados numa determinada área. Têm imensas dificuldades em lecionar os conteúdos de língua portuguesa, matemática, porque a matemática nas quintas e sextas já é um bocadinho complexa. Então, nós estamos diante de pessoas, pelo facto, se calhar, de se quererem perpetuar no poder, não querem ver angolanos altamente qualificados. Então, nós não vemos vontade política.
A primeira intervenção é o seguinte. Ontem acompanhei o repórter África e ouvi atentamente Lula da Silva dizer que aconselhou o presidente José Eduardo dos Santos, dizendo que se quer acabar com a pobreza, deve sair dos gabinetes, deve ir fiscalizar os seus ministros. E isto é também um conselho que ele devia ir ao ministro da Educação, porque existem muitos problemas no setor da educação. Um outro problema é com base, dirigia-se ao ministro das Finanças da República de Angola. Não consigo entender. Existe no Decreto Executivo Conjunto, número 12/96, tanto subsídio para os docentes, mas só pagam 2 subsídios. É inconcebível, no mesmo pacote, pagar só 2 subsídios. E os ministros da Educação diz que não está regulamentado. Não está regulamentado todo o subsídio ou só 2? A outra questão vai para o secretário provincial. Um ano desde que se deu a entrada o caderno reivindicativo. 9 pontos, 1 ponto resolvido. Com essa situação, acha que o governo tem vontade de resolver os demais pontos? Muito obrigado.
Obrigado. Agora, eu tenho aqui um ouvinte, é João Domingos.
João Domingos de Angola.
Ok, faça favor.
Eu queria entender uma coisa. Primeiro, há negociações desde o ano passado e que haviam se prometido que iriam se resolver já no princípio deste ano com a aprovação do Orçamento Geral do Estado. Acho que é isso que eu me apercebi da reunião que tivemos. Mas até aqui não vejo nada. Agora, a minha questão é, naquele dia, quem é que vinha afinal? Negociou-se realmente com os nossos secretários acerca daquela questão. E ao negociar, há um contrato que se assina. Então, por que não se assume esse contrato que se assinou? Porque assinou-se que ia se resolver. Agora, se está se dando ainda passos, por quê? Essa é a minha questão. Agora, a greve, eu queria até apelar a todos os professores. A greve é um direito de um professor. Quer dizer, não um professor satisfeito, mas insatisfeito que não está a encontrar solução do seu problema. E isso ninguém pode ver noutra vertente. É mesmo um direito, não são vocês que aprovaram. Isso está lá na lei. Faz favor, é muito normal.
Obrigado.
Bom, nós temos documentos rubricados do nosso lado e do lado do governo. Como os colegas podem saber, a negociação é muito complexa, porque o SIMPROF apenas pressiona e não tem o poder de solução do problema. Aquilo que nos foi dito é o que nós apresentamos aos colegas professores. Tudo aquilo que acabamos de ver ou de analisar dos documentos que nós temos, dos acordos que já foram firmados, tudo isso desemboca
na questão que o colega Osvaldo coloca, se este governo ainda tem vontade de resolver o problema. Bom, olhando para o quadro, nós endereçamos um memorando no dia 24 de novembro de 2012 aos deputados do Círculo Provincial da Huila, que nós achamos que os deputados são os legítimos representantes do povo. Receberam o memorando com a promessa de que iriam vê-lo e negociar com a Direção Provincial da Educação e provavelmente com o próprio Ministério da Educação para encontrar as devidas soluções que o memorando apresentava. Até este momento que nós falamos, os deputados nunca se pronunciaram em relação àquilo que devia ser o seu posicionamento em relação ao memorando. Agora, se o governo tem ou não tem vontade de negociar, é uma questão de todos olharmos pela forma como se alastra o processo. Nós dissemos que temos dívida, o governo tem dívida com os professores desde 2001. Também dissemos que as negociações em torno do pagamento em tempo útil, conforme manda a lei do subsídio de férias, começamos em 2003. Depois de 10 anos de negociações, só assim que o governo respondeu. Agora vamos fazer a avaliação desse governo que nós temos.
Eu queria fazer aqui uma pergunta e vá lá, e vou ser aqui, como se costuma dizer em língua corrente, vou ser aqui o advogado do diabo. Pode ser que seja um caso não de falta de vontade, mas sim de falta de meios? Que o governo tenha dito que vai fazer certas coisas e que agora tenha chegado à conclusão que não há dinheiro?
Acreditamos que não, porque o orçamento é aprovado anualmente. O orçamento é uma previsão daquilo que cada um tem para fazer no ano seguinte. Então, cria as condições financeiras para responder às necessidades que lhe foram colocadas no orçamento. Nós não acreditamos nisso. Há aspectos muito importantes que nos levam a entender aquilo que os colegas estão a apresentar aqui como perguntas. Se ainda esse governo tem vontade de resolver o problema. Eu vou dar aqui apenas um exemplo. Um dos colegas fez menção à problemática das atualizações e dizia que isso fundamenta-se no decreto presidencial número 6, de 29 de dezembro. 29 de dezembro, o presidente da República assina esse decreto presidencial. Para aqui, no espaço de 3 meses, o Ministério criou-se uma comissão para resolver os problemas. Agora, são 3 meses, o ministro da Educação é que coordenava essa comissão. No dia 1 de março, o ministro da Educação exara uma circular, um documento, que envia para os governos provinciais a pedir que os governos provinciais respondam ao decreto presidencial número 6. Dia 1 de março. E ele diz, num dos seus pontos, os mapas referidos no parágrafo anterior deverão ser preenchidos em Excel e remetidos ao Gabinete de Recursos Humanos do Ministério da Educação até ao dia 3 de março. Vamos fazer uma análise. Ele despacha o documento dia 1 de março e quer o retorno dia 3 de março. O ministro conhece o país que ele governa. É aí onde nós podemos dizer que são governantes que não conhecem aquilo que fazem e depois, meia volta, assumem um compromisso e depois não consegue satisfazer.
Ok, agora vamos aqui ao ouvinte Malaquias Feliciano. Senhor Feliciano?
As minhas questões se prendem primeiro com a lei sobre a atualização automática versus promoção, não é? A lei sobre as promoções versus a atualização automática. Pensamos nós que a lei que faz uma contradição em relação à atualização automática, ao invés de atualização automática, passa a ser uma promoção, parece ser injusta. Ou seja, é mesmo injusta. Por quê? Porque em função daquilo que é a realidade do nosso país, não é? A realidade do nosso país não permite que essas tais promoções se efetuem assim tal como se pretende, não é? Tal como se espera na própria lei. O nosso país está corroído pela corrupção e a corrupção, pelo menos, é um elemento que não vai permitir que essas promoções se efetivem tal como se espera. Daí que das tais promoções, não é? Só serão contempladas aquelas pessoas, ou serão contempladas aquelas pessoas que tenham algumas ligações, não é? Tenham influências, não é? Com pessoas que estão lá a trabalhar nos órgãos do Estado, não é? E isso vai prejudicar bastante aquelas pessoas que não têm ninguém lá. E a outra questão é sobre a greve, não é? O meu colega aqui já fez referência. Pensamos que os professores são livres de aderir a uma greve, não é? Já que também é um direito que está contemplado na Constituição. Mas é um problema muito grave num país como o nosso, porque quando alguém se levanta e diz que eu vou fazer greve, é encarado como fazendo parte de algum partido da oposição. Uhum. E até mesmo aos próprios órgãos de informação, não é? Assim como as rádios, os jornais, não manifestam essa posição dos grevistas, no caso dos professores da UILA. Ou seja, há uma parcialidade em termos de tratamento de informações dos órgãos de difusão massiva.
A nossa posição, caros professores, é aquela que nós escrevemos para os excelentíssimos deputados. Nós fizemos análise do documento que fala das promoções. Nas promoções, nós ficamos totalmente prejudicados, porque a promoção, tanto faz promoção por via de acesso ou por ingresso, principalmente por via de acesso, o trabalhador só tem direito de ascender a um escalão imediatamente superior. Nós temos professores que, até ontem ou até hoje, são técnicos médios, mas em termos de formação acadêmica, já são licenciados. Esses devem transitar de uma categoria para outra, o que a lei das promoções não prevê. Por essa razão, nós insistimos aos senhores deputados, ao senhor ministro da Educação, à sua excelência senhor presidente da República, que o que nós queremos são atualizações. Nós queremos atualizações, porque é só com as atualizações que nós podemos ultrapassar esses problemas que os professores enfrentam. Agora, isso já foi apresentado por várias vezes, mas alguém diz lá nos recursos humanos que é uma forma nova que encontraram para a gestão dos recursos humanos. Mas é preciso saber também que sempre que alguém quer gerir os recursos humanos, tem o seu objetivo e os trabalhadores também têm o seu objetivo. Essa é a razão de ter recursos humanos e sindicato. O sindicato vai analisar os documentos dos reitores, se prejudica um trabalhador, então o sindicato levanta-se e diz que esse documento prejudica os trabalhadores. É assim que nós fizemos dizer que a lei das promoções prejudica os trabalhadores. Não deve ser seguido, deve passar outra vez pela Assembleia Nacional para ser analisado, reavaliado e ser revogado, se necessário for.
Como é que você vê a evolução da educação em Angola a partir da independência? Eu vejo que aqui, portanto, são professores, na maioria são bastante jovens, um pouco diferente, e vou dizer, houve progressos, obviamente. Se a gente olhar para o tempo colonial, em que os professores eram todos portugueses, e hoje uma vasta camada de jovens professores, como é que você vê essa evolução?
É um pouquinho complicado falar de evolução no sentido concreto do conceito. É claro que há alguns ganhos e são muito fortes, são muito importantes. Basta ver que falamos de educação com alguma soberania, o que não era possível antes de 75. Mas, em termos de educação, enquanto processo factível, há que reconhecer que há mais problemas do que ganhos. No verdadeiro sentido da frase. Nós precisamos ver a educação de um país não como um quadro pintado, mas como um conjunto sério de ações complexas que devem ser levadas a cabo no sentido de garantir realização social e individual. Isto é que é. E isto passa pela qualidade da instituição e dos fazedores deste processo docente educativo. É ali onde está o nó da questão. O que nós temos agora que saber o que devemos fazer a fim de que, de facto, a nossa educação seja aquela educação que nós pretendemos, de facto, no âmbito das políticas de independência do país. Porque se for uma educação só para fazer crer que há escolas que estão a funcionar, claro que há. E muitas mais escolas do que no tempo colonial. Há mais professores hoje do que no tempo colonial. Há muito mais universidades do que no tempo colonial. Isto é uma verdade. Ninguém pode tapar isto com a peneira. Mas o que é que se faz, de facto? As crianças que estão enquadradas no sistema, o que é que estão, de facto, a receber desse sistema? Depois de terminarem este sistema, o que é que podem emprestar já à sociedade em termos de competência, em termos de intelecto, em termos de uma estrutura cognitiva visível e promovível? O que é que se está a fazer? Se nós tivermos o cuidado de analisar isto desta maneira, então veremos que, honestamente, teremos que reconhecer que ainda temos muito que trabalhar. Nós sabemos que tudo quando é reforma começa de baixo para cima. Quando uma reforma começa de cima para baixo, já sabemos que será um fiasco. Então é preciso adotar políticas realistas sobre aquilo que de facto se deve fazer no sentido de garantirmos o bem-estar das novas gerações e não para apenas fazer crer de que a educação em Angola não está parada.
Obrigado. Vamos lá ver. Vocês aqui na província da Huila agem de modo independente do sindicato a nível nacional?
Não. Nenhuma província pode agir de forma solitária sem a coordenação com o Secretariado Nacional. De facto, há que reconhecer que os problemas variam de localidade para localidade. Há uns que têm menos e há uns que têm mais problemas. Há uns que têm um tipo de problema que noutras províncias não existem. Há províncias, por exemplo, que termo de coordenação entre o próprio sindicato e o governo é mais pacífico, é mais profícuo do que noutras províncias. Então, quando há este tipo de coordenação, há esse tipo de relação, se calhar também isso ameniza um pouco a agudização dos problemas. Agora, mas sempre que nós temos uma ação reivindicativa, a primeira coisa é comunicarmos ao próprio Secretariado Nacional. Aliás, todos nós sabemos que o ano passado o Secretariado Nacional esteve aqui por várias vezes, assistiu às nossas ações e todos os nossos documentos que produzimos nas assembleias, nos encontros com o próprio governo, enviamos para Luanda e em um dos encontros com o próprio governo, o próprio Secretariado Nacional se fez presente. Também estivemos no ano passado no Conselho Nacional, na província do Kwanza Sul, onde em coordenação com o próprio Secretário Nacional, fizemos um caderno reivindicativo nacional que também está servido à discussão no próprio ministro, com o próprio Ministério da Educação. Mas já saiu um memorando que, até certo modo, também não satisfaz de modo prático aquilo que é a ansiedade dos professores, principalmente aqui na nossa província da Huila. Logo, dizer que há, de facto, uma coordenação, não há, assim, ações de forma isoladas por cada província.
Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, que é o ouvinte José Paulino Alberto.
Quero dizer que eu sou professor há muito tempo cá na província da Huila e os problemas da educação na província da Huila encontrei e continuam, já pelo menos 16 anos. Eu quero saber, há vontade por parte do governo para resolver os problemas ou há má fé para não se resolver os problemas? Acredito que o problema dos salários dos professores na Huila são sempre os problemas de sempre e que muitas vezes quando se fala desses problemas dizem que os professores são muitos. Será que hoje não prevê a dimensão do país que tem e a necessidade dos professores que vai empregar? Bom, para não falar muito, quero resumir a minha preocupação neste problema só.
Pronto, obrigado.
Há problemas mais visíveis e problemas menos visíveis. E há províncias que estão mais afetadas e há províncias que estão menos afetadas. Então, é neste quadro que nós devemos analisar a educação, não de forma genérica, porque a educação é um setor de muita importância, mas de forma particular, porque os problemas são diferentes. Então devemos atacar cada problema para termos uma ideia normal e racional daquilo que devemos fazer para atacar este problema. E se nós víssemos essas coisas desta maneira, não se poria esta questão que o nosso professor acabou de pôr. Ele está na educação há 16 anos, encontrou estes problemas, e parece-me que daqui a bocadinho vem a reforma dele e ele vai deixar estes problemas. Os problemas rondam sempre em termos de salário, em sempre promoções, em sempre. Então, significa que nós não temos competências para gerir a instituição.
Quer dizer que para o governo de Angola é importante que as coisas andem. Agora, com que tipo de qualidade, isso não importa. É só para ver, por exemplo, que nós não estamos a trabalhar, porque paralisou-se as aulas para que os professores trabalhassem no processo do censo. Porque eu considero esse um dos processos mais importantes desde 1975. Os professores deviam trabalhar nesse processo porque têm experiência de estatística, têm experiência de trabalho de campo, já têm uma idoneidade e competência para esse trabalho. Mas o que é que aconteceu? Paralisaram e reprovaram os professores na tal fachada, na simulação de entrevista. Quem está lá a trabalhar no processo nesse momento são nossos alunos da nona, décima classe, que mal escrevem, e eu é que estou a ensinar
ensiná-los a escrever e a falar. E eu estou aqui de férias, porque aquelas pessoas que estão lá a trabalhar hoje, que são nossos alunos, são filhos do fulano e cicrano, membros da Jota, e estão lá a trabalhar. Eu, como professor que parei os meus trabalhos para fazer aquilo, estou aqui a descansar. Portanto, um mês de descanso. Vamos lá, anotem essa parte. Em 2012, o governo paralisou as aulas para 2 meses por causa das eleições. Ora, o professor fica 2 semanas em greve, está a prejudicar os alunos, está a prejudicar Angola, é o partido da oposição que está contra, ok? Não conseguiram ganhar as eleições. Temos um governo, vou particularizar da província da Huila, não conhece o que é uma lei, não conhece o que é uma norma, não sabe respeitar as normas, nem pelo menos são os princípios mais básicos, por exemplo, do princípio do pacta sunt servanda. Já lá vão para 3 anos com o mesmo assunto. O compromisso é assumido quando vocês saem da sala, lá e reúnem e dizem, ah, esses deixam eles fazerem barulho, eles estão a brincar com o governo de Angola, é só pôr polícia ali na rua, eles não vão fazer nada. Portanto, é isso que nós vivemos, e eu repito, é bom que isso chegue na comunidade internacional. Se tem um advogado internacional, então que venha até conosco, porque aqui nós só estamos a nadar na areia. Nós gostaríamos que viesse a embaixada dos Estados Unidos e outros que na verdade estão interessados com o bem do povo angolano, que viesse até conosco cara a cara, porque essas audiências aqui temos coisas que estão a nos escapar. Gostaríamos de falar mais do que isso. Deveriam ver os nossos documentos e, se for necessário, falar com os homens lá, que são aldrabões incompetentes, que deviam estar onde nós estamos e nós lá onde eles estão. Muito obrigado.
João Francisco, eu vou lhe perguntar uma coisa. Por acaso, ainda bem que levantou essa questão do censo, porque há um bocado aqui, quando o professor estava a falar, eu veio-me isso à mente. Como é que você no sindicato vê esta questão? Eu fiquei surpreendido quando hoje fui ali à universidade e disseram-me, não há alunos por causa do censo.
Bom, em primeiro lugar é que o censo é importante. Mas, tal como o colega acabou de dizer, nós às vezes não temos noção do trabalho, porque há uma atividade na imediata. Tudo aquilo que nós devíamos fazer é menos importante do que aquela atividade imediata. Não avaliamos as repercussões que daí poderão advir. Porque aqui, por exemplo, nós na província da Angola, já estamos agora, por isso é que o sindicato está preocupado, já estamos a imaginar um mês sem aulas. Depois, dia 2, começa a greve. Para quando vai terminar, não sabemos. Agora, imagine o prejuízo de que daí vai poder decorrer. Porque se de facto a questão que fez com que houvesse, que se decretasse esses 30 dias sem aulas, é a questão de formação, já que você vai decorrer de 16 a 31. Eu, pelo menos, sou da opinião que devia ser. Nos primeiros dias de formação, devia ser. Uns formam-se à tarde, outros formam-se no período de manhã. E aí nós teríamos continuado com o nosso processo de aulas sem sobressaltos. Teríamos apenas que interromper, se calhar durante os 15 dias, que isto, em função do nosso calendário, devia coincidir com os 15 dias da pausa pedagógica, sem ferir de forma prática aquilo que é o próprio processo docente educativo. Porque me parece que, às vezes, quando as decisões são tomadas lá, não se pensa no próprio angolano, que é o essencial. E isto, a continuar assim, nós vamos ter um país com um defeito que vai ficar para muitas gerações. Eu estou preocupado com a geração que eu vou deixar, o legado que eu vou deixar para essa geração. Estou muito preocupado.
Um laboratório e uma viatura, o que é importante? Acredito que o importante é o laboratório. Porque o laboratório vai formar homens que vão fazer desenvolver o país. E a viatura fica para uma pessoa e ponto final. Então, acho que no nosso país temos muito disso, de aparecer coxarme, né? Quem vem no nosso país vê carros de grande gabarito, mas em termos daquilo que o dinheiro devia servir, não está lá. Mas mesmo as escolas do segundo ciclo até do primeiro ciclo, em termos de laboratório, são pobres, não tem nada. A escola 27 de março tinha um laboratório um pouco mais recheado do que o do ICED. Mas alguém passou por lá, tentou simular a reabilitação e hoje já não tem nada lá. Então, quer dizer, há um problema em termos de distribuição de recursos. É preciso, quando nós estamos na presença de valores financeiros para alocar, pensarmos o que é fundamental, o que é prioritário. Porque em termos de entre comprar meios e formar o homem, o que é importante? Me parece que o importante é formar o homem. Porque se nós não formarmos homens, vamos continuar sempre a importar técnicos. E são esses técnicos que às vezes aparecem aqui, fazem-nos trabalhos que uma obra, antes da sua inauguração, já tem fissuras. E isto acontece em todas as escolas que eu já vi, antes da sua inauguração já tem fissura, mas passou lá um engenheiro. Então a gente pergunta, que competência tem esse engenheiro? Isto é uma verdade. Se a futura geração não for formada de forma mais pragmática, o que vai acontecer é um neocolonialismo num futuro muito próximo. Por quê? Porque nós temos dinheiro, temos recursos naturais, temos outros recursos, mas em termos de competência, nós não temos nada. É por isso que andamos aqui atrás de outros países para que venham nos fazer isto e aquilo, é quando que temos angolanos que deviam fazer. Há muitas áreas que a gente vai para lá, um angolano devia estar lá, mas não está lá um angolano. Está lá um estrangeiro, até com um salário tão alto que o próprio angolano nem tem. Então, acreditamos que há que ter uma capacidade de análise na distribuição de recursos. Primeiro, pensar o que é prioritário, o que é vantajoso, o que vai permitir o desenvolvimento do país, se é isto ou aquilo. Então, aquilo que vai fazer desenvolver o país é que deve tomar o primeiro assento nas prioridades.
Na época do conflito armado, nas áreas controladas pelo governo, o material chegava tempo e hora e para todos os alunos, com uma única via de comunicação, que era aérea. Agora, neste tempo que temos as vias rodoviárias, vias ferroviárias, por que o material não chega, o material didático não chega a tempo e hora e para todos os alunos?
Deve ser refletido por todos os atores que fazem parte do setor. O nosso maior problema é que todos os assuntos que têm a ver com o setor da educação são da tutela do ministro da Educação. Só o ministro é que pode falar, só o ministro é que sabe, só o ministro é que conhece, só o ministro é que pode. Meia volta, a solução não aparece. Vai haver o quê? Vai haver relutância. Porque eles não se revêem neste processo, não fizeram parte desse processo.
Pronto, chegar ao fim deste programa do Angola Fala Só. Hoje foi transmitido do Lubango, a capital da Uila, e tivemos aqui com João Francisco, do SIMPROF, o Sindicato dos Professores, e também com Carlos Cardoso, da Liga dos Amigos da Filosofia. Muito obrigado. Eu, portanto, quero agradecer a participação de todos e, portanto, os ouvintes continuem a mandar-nos os seus números de telefone para nós podermos, eventualmente, contactar-vos para outros programas.